Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 10 de julho. Hoje lá fora faz muito calor, 34 graus centígrados com umidade. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é do Audrius Regis. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. A Ucrânia vai começar a receber aviões de combate de fabrico americano. Mais bombardeamentos em Gaza enquanto prosseguem negociações para um cessar-fogo. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada à Angola. Líder da oposição traça um quadro sombrio em Angola e apela a mudanças.
Metade da população vive na pobreza. O número de angolanos com fome aumentou para 10 milhões em 2024.
Vamos também falar sobre a venda de exames no AMBO e Isabel dos Santos reagiu à decisão do Supremo Tribunal que mantém o seu irmão sob pena de prisão. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já as notícias internacionais com o Sérgio Inhambe.
O primeiro-ministro holandês Dick Schoof, a primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen e o presidente dos Estados Unidos Joe Biden anunciaram que os governos holandês e dinamarquês estão em processo de doação de aviões de combate F-16 de fabricação americana à Ucrânia com apoio dos Estados Unidos. Os três líderes afirmaram num comunicado divulgado pela Casa Branca que o processo de transferência dos F-16 para a Ucrânia está em curso e que as forças de Kiev irão transportá-las neste verão, mas não forneceram por razões de segurança mais detalhes. Eles disseram que a Bélgica e a Noruega também se comprometeram a enviar mais aeronaves para a Ucrânia. O anúncio foi feito no primeiro dia da cimeira dos países a decorrer aqui em Washington. Ontem, no discurso de abertura, o presidente Joe Biden disse que a NATO se encontra mais forte do que nunca, acrescentando que a Ucrânia será capaz de travar a agressão russa. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Peter Siato, disse que o seu país vê um potencial retorno do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como uma chance de paz na Ucrânia. O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, visitou Moscou na semana passada no que chamou de missão de paz, mas a iniciativa irritou alguns dos aliados de Budapeste na NATO, que disseram que a viagem conferiu legitimidade às reivindicações do presidente russo Vladimir Putin sobre o território ucraniano tomado desde a invasão da Rússia em 2022. Numa entrevista a Reuters em Washington, Siarto disse que o objetivo da Hungria era pôr fim à guerra através de conversações de paz envolvendo a Rússia e a Ucrânia. O procurador-geral da Rússia declarou na quarta-feira que o jornal e portal Moscow Times é uma organização indesejável, proibindo-a efetivamente. Em comunicado, o mesmo jornal disse que a designação não é nenhuma surpresa e prometeu continuar a trabalhar. O Moscow Times mudou-se para a Holanda depois da Rússia ter introduzido leis de censura abrangentes, pouco depois de lançar a sua invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022. Em mais notícias do mundo, as forças militares israelitas continuaram a sua ofensiva no centro de Gaza na quarta-feira, um dia depois de um ataque aéreo a uma escola transformada em abrigo para palestinianos deslocados ter morto pelo menos 29 pessoas, segundo autoridades de saúde palestinianas. As forças de defesa de Israel realizaram ataques aéreos na cidade de Nuseirat e Khan Yunis, matando pelo menos 6 pessoas e deixando várias outras feridas, segundo vários meios de comunicação. A Associated Press também afirma que 8 pessoas foram mortas num ataque aéreo a uma casa em Deir al-Balah, uma área localizada dentro de uma zona de segurança humanitária, onde Israel disse aos palestinianos para procurarem refúgio. Altos funcionários da inteligência do Egito, Israel e dos Estados Unidos tinham programado um encontro hoje no Catar, na quarta-feira, no mais recente esforço para garantir um acordo de cessar-fogo com vários meios de comunicação informaram. O diretor da CIA, Bill Barnes, manterá conversações com Abbas Kamel, chefe do Serviço-Geral de Inteligência do Egito, e com o chefe da espionagem israelita, David Barnea. Barnes e Brett McGurk, enviado dos Estados Unidos ao Médio Oriente, mantiveram conversações no Cairo na segunda-feira com seus homólogos egípcio, israelita e jordaniano, de acordo com o porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby. O chefe do grupo Hezbollah disse, entretanto, que o Hamas está envolvido em negociações de cessar-fogo em Gaza com Israel em nome de todo o eixo de resistência e, se um acordo fosse alcançado, o Hezbollah interromperia as suas operações sem necessidade de negociações separadas. O principal responsável pelos direitos humanos da ONU acusou líderes políticos da Líbia de esmagarem dissidência política para se manterem no poder, deixando o país dividido e o seu povo atolado em crise, pobreza e miséria. Num relatório apresentado na terça-feira ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, o Volker Turk, o alto comissariado da ONU para Direitos Humanos, apresentou uma crítica contundente aos métodos utilizados pela elite governante da Líbia para destruir os seus oponentes políticos e permanecer no poder. O governo ruandês afirmou na terça-feira que um acordo multimilionário com a Grã-Bretanha relativo a migrantes, que foi anulado pelo novo governo trabalhista, não continha qualquer estipulação sobre o reembolso dos fundos. O novo primeiro-ministro britânico anunciou no sábado que o plano forjado pelo anterior governo conservador para deportar requerentes de asilo para o país da África Oriental estava morto e enterrado.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O líder da Frente Patriótica Unida e da UNITA disse hoje ser necessária uma solução conjunta de partidos políticos e sociedade civil para sair daquilo que chamou de estado caótico em que Angola se encontra. O líder da UNITA, o maior partido da oposição, não descarta mesmo movimentos de protestos democráticos nas ruas para, segundo disse, inverter o quadro atual. Manuel José.
O coordenador da Frente Patriótica Unida e presidente da maior força partidária na oposição socorreu-se de estudos e relatórios de universidades angolanas e instituições internacionais para aferir que Angola conheceu retrocessos enormes na vida social, económica e política por causa do que chama governação desastrosa desde 2017, altura em que tomou o poder no país, em substituição de José Eduardo Santos, o atual presidente da República, João Lourenço. Adalberto Costa Júnior apoiou-se em relatórios do SEIC, da Universidade Católica de Angola, do ano passado do Banco Mundial, da Freedom House, organização não-governamental norte-americana, e do Programa Alimentar Mundial da ONU, para dizer que a situação atual de Angola e dos angolanos agravou-se.
Metade da população vive na pobreza. No mesmo relatório, indicam que o número de angolanos com fome aumentou para 10 milhões em 2024. A falta de água e a fome em Angola estão na origem da malnutrição que afeta milhões de pessoas. 1,58 milhões enfrentaram insegurança alimentar aguda em 2023.
O último ranking da Freedom House, instituição americana não governamental que acompanha o desenvolvimento da democracia e liberdades no mundo, considera Angola um país não livre, não democrático. Em 100 pontos possíveis, Angola obteve desastradamente apenas 28. A proeminência do Partido Estado sobre as instituições, o caráter republicano da Polícia Nacional e dos Serviços de Inteligência e Segurança do Estado está desvirtuada de forma sistemática, impondo sobre elas ordens superiores.
O coordenador da FPU e presidente da UNITA apresentou igualmente o que chamou de caminhos para solucionar isto.
Reformas políticas que permitam o desenvolvimento da democracia e Estado de Direito. Revisão da Constituição, que permita aos angolanos a eleição direta do Presidente da República e não atrelado à lista de candidatos a deputados. Reforma do Estado, que despartidarize a comunicação social estatal, que confira independência aos órgãos de administração dos processos eleitorais e despartidarize o sistema judicial. Os órgãos de defesa e segurança, com maior realce para os serviços de inteligência e segurança do Estado.
Mas para que se chegue a esta desiderata fato, a Frente Patriótica Unida propõe movimentos de pressão, mas sempre dentro do espírito democrático.
Conclama as forças vivas da nação para que em conjunto se organize uma agenda comum visando os objetivos citados. Convida o Presidente da República a associar-se a esse esforço nacional. Disponibiliza-se a empreender ações de pressão democrática em concertação social para Angola encontrar o rumo adequado ao seu enorme potencial.
A FPU é uma plataforma criada em véspera das eleições, congregados na maior força partidária na oposição em Angola, com elementos de outros partidos políticos, elementos da sociedade civil e outras sensibilidades, para fazer face ao que se chamou na altura desafio de tirar do poder em Angola o MPLA, a partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel, a dizer ainda que nessa conferência de imprensa, Adalberto Costa Júnior disse que a forma como foi recentemente legalizada pelo Presidente da República a Fundação Jonas Savimbi é algo que descreveu de inquieta. Adalberto Costa Júnior respondeu a uma pergunta colocada pelos jornalistas sobre a ausência de figuras de relevo da UNITA na conferência de imprensa, presidida pelo ex-presidente da UNITA, Isaías Samakuva, que serviu para anunciar o lançamento da Fundação Jonas Savimbi no mês de agosto. Adalberto Costa Júnior disse que a Fundação foi sempre o objetivo de todas as direções da UNITA, mas disse que a UNITA tinha abandonado a Comissão de Reconciliação em Memórias das Vítimas de Conflitos Políticos devido ao que disse ser instrumentalização desse processo. Quem manda neste órgão, disse ele, é o Presidente da República, e quem legalizou a Fundação Jonas Malheiro Savimbi foi o Presidente. Uma fundação, disse ele, não precisa de conferência de imprensa, argumentou o líder da UNITA, não deu outros pormenores. Vamos agora para o Uambo. Três gestores de escolas públicas na província estão em prisão preventiva desde o início da semana, após a descoberta de fraude e tráfico dos exames finais do ensino médio. O Ministério da Educação diz ter descoberto o esquema depois dos documentos terem vazado nas redes sociais, facto que levou à anulação dos exames finais das nonas classes em alguns municípios da província do Uambo. Norberto Sateco.
Trata-se do diretor e subdiretor de complexo escolar da Xivem, município da Xicala Xoluanga, 42 km a leste do município sede do Uambo, e também de um alto gestor escolar no município vizinho do Cachiungo, todos acusados de envolvimento na fraude e tráfico de exames finais do ensino médio. O Ministério Público, após a denúncia e o vazamento do assunto nas redes sociais, diligências apontam para fortes indícios de cometimento de crime. Por esta razão, decretou prisão preventiva aos gestores acusados, informou o porta-voz do Ministério do Interior, Martinho Cavita.
O Estrado Judicial já, portanto, determinou a medida de coação pessoal de prisão preventiva.
O leque de detidos consta o sobrinho de um dos diretores que teve acesso aos exames e partilhou-os nas redes sociais, chegando a ponto de vendê-las em alguns casos. O advogado de um dos gestores disse que iria recorrer à decisão do Ministério Público sobre a privação da liberdade, considerando-a uma medida excessiva. A denúncia, segundo o diretor provincial da Educação, Mário Rodrigues, permitiu anular os exames da nona classe em 6 dos 11 municípios, tendo sido reagendados para os dias 15 e 17 deste mês. O responsável do setor na província salienta ser um primeiro caso.
Foram anuladas as provas que estavam na rua, que foram as provas de segunda, terça e quarta-feira. Quinta-feira, os exames marcados para quinta-feira foram realizados. Sexta-feira foram realizados. Ontem os exames previstos também foram realizados e estão a correr normalmente.
Porém, observadores locais dizem ser uma situação recorrente na administração pública, tanto é que em janeiro último, situação análoga de fraudes ocorreu durante o concurso de acesso à administração, sendo que os implicados continuam alegadamente impunes, o APGR negado várias vezes a Voz da América qualquer pronunciamento. Especialistas em ciência da educação apontam falha na fiscalização pública.
O setor provincial da educação é incompetente.
Mas devia fazer
como
pergunta.
Como é que ele vai produzir uma única série para 11 municípios e a prova sem codificar. Não codificou a prova.
Duambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média e também a frequência modulada. Quando entrarmos na segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em frequência modulada. Vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. E na segunda meia hora, vamos ter mais notícias e reportagens de outros países dos PALOPs e do mundo. Continuo com a Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E os ouvintes podem sempre participar no África Agora, com perguntas e comentários para os convidados, e pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Eu vou repetir aqui, o número é mais 1-202-251-9466. E antes de passarmos ao desporto, aqui uma notícia. A empresária angolana Isabel dos Santos reagiu nas redes sociais à decisão do Tribunal Supremo que manteve a pena de prisão contra o seu irmão, Zenu dos Santos, e outros réus no chamado processo dos 500 milhões. O Tribunal Supremo decidiu manter a condenação dos implicados, no conhecido caso, depois de concluir que as inconstitucionalidades suscitadas no recurso ao Tribunal Constitucional estão devidamente expurgadas. Por outras palavras, o Supremo anulou a decisão do Tribunal Constitucional, algo que para Isabel dos Santos é uma vergonha. Ela fez o comentário nas redes sociais afirmando que o Tribunal Supremo não pode ignorar o Tribunal Constitucional. Quando um Tribunal Supremo ignora a decisão de um Tribunal Constitucional, que justiça temos? Escreveu Isabel dos Santos, que vive no exílio no Dubai e é alvo de um mandato de detenção por parte das autoridades angolanas por alegadas irregularidades financeiras. A salientar que o constitucionalista Lindo Bernardo Tido considerou também de grave, bizarra e inaceitável a decisão do Tribunal Supremo, considerando-a atentatória à estabilidade do Estado de Direito. Bernardo Tito defendeu que o Supremo devia conformar-se com a decisão do Tribunal Constitucional e considera que a decisão tem a ver com a política e nada com o direito. Na página esportiva, vamos começar com as competições continentais de futebol da América e da Europa. Hoje temos os últimos jogos das meias finais das duas competições. Na Alemanha, para o Euro, a Holanda defronta a Inglaterra. É um jogo em que ambas as equipas não têm estado muito bem, mas a Holanda, essa, tem vindo a subir. Na fase de grupos, Inglaterra ficou no topo do seu grupo com uma vitória, dois empates, dois golos marcados, um sofrido. Depois, nos oitavos de final, eliminou a Eslováquia por 2-1 e nos quartos eliminou a Suíça aos penaltis depois de um empate a um golo. Portanto, 5 golos marcados, 3 sofridos. Já a Holanda teve sorte de sair da fase de grupos, ficou em terceiro lugar no grupo D, com uma vitória, um empate, uma derrota, 4 golos marcados, 4 sofridos. Depois, nos oitavos de final, eliminou a Roménia por 3-0 e nos quartos de final bateu a Turquia por 2-1. Portanto, um total de 9 golos marcados, 5 sofridos. Quem é favorito? Eu tenho a impressão que talvez a Holanda. Depois, mais tarde, ainda hoje, aqui nos Estados Unidos, temos a outra meia-final. É a meia-final da Copa América e esse deve ser um grande jogo. Frente a frente, temos Uruguai e Colômbia. Na fase de grupos, Uruguai, 3 jogos, 3 vitórias, 9 golos marcados, 1 sofrido. Depois, nos quartos de final, eliminou o Brasil aos penaltis. Colômbia é a equipa que mais tem impressionado. Ficou no topo do seu grupo com 2 vitórias, 1 empate, 6 golos marcados, 2 sofridos. depois de uns quartos de final, eliminou o Panamá. Este Colômbia-Uruguai vai ser bem bom. Ontem, um jogador que em tempos de um banho a outro, e o que recebeu o banho, ambos marcaram em duas competições diferentes e levaram as suas nações às meias finais da Copa América e do Euro. Falamos da Lionel Messi, que marcou o segundo golo na vitória da Argentina sobre o Canadá por 2-0, na meia-final da Copa América, e que há 17 anos atrás, quando tinha 20 anos, estava no Barcelona, deu um banho numa bacia com água para uma fotografia, para um calendário, a Lamine Yamal, que tinha então 6 meses de idade. A foto apareceu em todos os sites. É verídica. Pode vê-la na nossa página voaportugues.com. Yamal marcou o primeiro golo de Espanha na vitória sobre a França ontem por 2-1. Ele celebra 17 anos de idade no sábado, um dia antes da final. Um golaço, um golão, que levou o seu nome para os cabeçalhos de todos os jornais e o transformou numa estrela instantânea. Yamal joga no Barcelona, onde jogou Messi. Tem agora uma série de recordes ligados à sua idade. É o jogador mais jovem a jogar na Liga dos Campeões. Foi pelo Barcelona. É o jogador mais jovem a marcar no Campeonato Espanhol. Também pelo Barcelona. E agora é o jogador mais jovem a marcar na Taça das Nações Europeias, o Euro, pela Espanha. O Barcelona tem uma cláusula de rescisão de Yamal de 1.100 milhões de dólares. Por outras palavras, não está à venda, não, senhor. O treinador da seleção de Espanha, Luís de la Fuente, aconselhou Lamine a não deixar o sucesso subir-lhe a cabeça, a treinar com humildade e a ter os pés na terra.
Pode ser cada dia melhor, pode seguir crescendo e vai fazê-lo.
É verdade, pode ser cada vez melhor, pode crescer e vai ser um grande jogador. E ainda no futebol, o futebol africano, Angola, cerca de 28 mil dólares é o valor arrecadado pela seleção nacional angolana com a conquista da Taça COSAFA na última edição disputada na África do Sul, em que na final deu que basada à Namíbia, 5-0. O quarto título dos Palancas Negras serviu ainda para a premiação do jogador mais valioso do torneio, o médio maestro, é um verdadeiro maestro, o melhor marcador, o avançado Depu. Ambos vão receber cerca de 976 mil kwanzas, ou seja, pouco mais de 1.000 dólares cada um. A nível interno, cada atleta vai receber 12.596.947 kwanzas, ou seja, cerca de 14.500 dólares. E agora aqui na Voz da América, vamos até Moçambique, para a província de Manica, onde a polícia registrou 2 casos de falsificação da moeda da nova série do Metical. Isto num intervalo de cerca de 2 semanas após a sua introdução a 16 de junho. E a polícia continua a investigar a rede de falsificação, que segundo economistas tem impacto na economia da província. André Catoeira.
No primeiro caso, registado a 24 de junho, a polícia deteve um cidadão moçambicano por suspeita de falsificar novas notas da série do Metical em Chimoio, a capital de Manica, e apreendeu na sua posse 4 notas de 1.000 meticais cada. O suspeito, que se dedica ao câmbio informal de moedas, tentava fazer compras insignificantes numa mercearia no subúrbio de Chimoio, a fim de obter troco em dinheiro real, segundo a polícia. No caso mais recente, já a 3 de julho, outro cidadão de nacionalidade tanzaniana, com passaporte moçambicano, foi detido na posse de 3 notas falsas com valor de 1.000 meticais cada, usando a mesma tática de compras. Paulo Candeeiro, porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal em Manica, explicou que o estrangeiro já vinha sendo investigado por suspeitas de falsificação de moedas em Nampula.
E de referir que este indivíduo estava a fabricar as moedas já há 2 semanas na cidade de Chimoio, que algumas vezes já estava a enganar as suas vítimas e estava mesmo a praticar mesmo os atos, a fabricar as moedas de nota de 1.000 meticais, que na posse dele foram encontrados 3 notas de 1.000 meticais e algumas notas de moeda zimbabuiana e também de moeda malawiana, kwacha. Este indivíduo é indiciado no tipo legal do crime de falsificação de moeda.
A polícia investiga agora se os 2 suspeitos pertencem à mesma rede de falsificação de moeda. A nova certo medical começou a circular em todo o território nacional no dia 16 de junho passado. Em declarações à Voz da América, a economista Piedade Nogueira observa que a falsificação da nova série medical pode levar à desestabilização da economia devido à redução das trocas comerciais, o que colocaria em risco as micro e pequenas empresas, que são a maioria.
O nível de risco comercial vai aumentar e isso certamente tem impacto na própria economia do país, porque este é um risco que, quando o medical não é aceito, então o medical perde valor, porque a aceitabilidade da moeda faz com que a moeda ganhe valor. Então, se nós se alguns operadores econômicos não aceitam transacionar usando o novo medical, então nós desestabilizamos a própria moeda. O medical perde valor. Então, isto pode criar uma desestabilidade no comércio, tirando a confiança do medical, porque o medical fica como se fosse uma moeda estranha, não é? No momento da transação. Então, isso pode desestabilizar também o próprio processo que o Banco de Moçambique está a conduzir nesta troca de moeda.
Já o economista Domingos Zaqueu afirma que a circulação de notas falsas está a aumentar o receio dos comerciantes em fazer trocas comerciais, o que pode prejudicar o pacato do cidadão.
Os vulgos chapas, os cobradores, eles não reconhecem a nova série da moeda, porque em algum momento eles não têm uma confiança ou não têm uma credibilidade, porque em algum momento eles pensam que essa nota pode ser falsa. Então, havendo notas falsas a circularem, isto automaticamente, ou em termos económicos, isto vai impactar negativamente para o próprio cidadão.
A província de Manica já se debateu com problemas de falsificação de moedas, tendo sido detidas várias pessoas nos distritos fronteiriços de Manica, Sossendenga e Barui, incluindo um professor primário. Falou-vos de Chimoio, André Catoeira, para a Voz da América.
Obrigado, André. Aqui em Washington, num dia de muito calor, 34 graus com muita umidade, são 13 horas 27 minutos e, portanto, vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Continuo com a Voz da América.
O gingar tem a mulher, sangana com seu grito, dá seu peixe a vender, e promonami compra um livro, e o candengue vendo isso, hoje leu a Engaxi, com seu livro na mão, ele diz, um doutor seu cinto, levanta desse chão, haja força campeão, o angolano de gênero, não cai por coisas pequenas, quem semeia sacrifício, colherá seu benefício, sinta a força da frescura da mulher, da nossa mulenda. Toca trabalhar, meu irmão, mostra serviço, pra depois não culpar os outros pelo seu prejuízo. Ai, eu é mangolé, ouço o que te digo, camba de amié, ganha juízo, pra depois não dizer que é feitiço, chefe, deixa lá disso. Vai, mangolé, vai, mangolé, não desista, que a conquista está em tuas mãos. Ai, o meu vai, mangolê. Vai, mangolê. Vai, mangolê. Tua beleza hoje brilha no universo. Ai, o meu vai, mangolê. E não se deixa. O tempo corre e não espera. Não diga que é feitiço então, quando se fechar o portão. Agora mesmo é trabalhar, o importante é bombar. Amanhã não há que reclamar, evita problemas. O
Aqui em Washington, D.C., 13 horas e 30 minutos. Bem-vindo à segunda e última parte da emissão vespertina da Voz da América em português. No som, o Bob Bass, na realização, o Jaime Faria. As notícias serão com o João Santa Rita e a sua mãe, Miguel. Uma vez mais, boa escuta. Em destaque hoje, polícia moçambicana combate a circulação de notas falsas da nova série do Mitical, que é a moeda do país. Ucrânia vai começar a receber aviões de combate de fabrico americano. Mais bombardeamentos em Gaza enquanto prosseguem negociações para um cessar-fogo. Somos a Voz da América e desde Washington, D.C., transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, isto através das rádios parceiras que temos em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América está presente através do seu próprio retransmissor. Também transmitimos em www.voaportugues.com. As nossas notícias, quer em texto, áudio ou em vídeo, estão disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube. Bastante para tal, escrever VOA Português. No WhatsApp, aí sim temos uma comunidade. O nosso canal é o mais um 202-251-9466. Vamos de seguida às notícias com João Santa Rita.
O primeiro-ministro da Holanda, Dick Schoof, a primeira-ministra da dinamarquesa, Mette Frederiksen, e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciaram que os governos holandês e da Dinamarca estão em processo de doação de aviões de combate F-16 de fabricação americana à Ucrânia com o apoio dos Estados Unidos. Os três líderes afirmaram num comunicado divulgado pela Casa Branca que o processo de transferência dos F-16 para a Ucrânia está em curso e que as forças de Kiev irão transportá-los neste verão, mas não forneceram por razões de segurança mais detalhes. Disseram, no entanto, que a Bélgica e a Noruega também se comprometeram a enviar mais aeronaves para a Ucrânia. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria, Péter Szijjártó, disse que o seu país vê um potencial retorno do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como uma chance de paz na Ucrânia. O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, visitou Moscovo na semana passada, no que chamou uma missão de paz, mas a iniciativa irritou alguns dos aliados de Budapeste, na NATO, que disseram que a viagem conferiu legitimidade às reivindicações do presidente russo, Vladimir Putin. Numa entrevista à Reuters, Szijjártó disse que o objetivo da Hungria é pôr fim à guerra através de conversações de paz envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Forças militares israelitas continuaram a sua ofensiva no centro de Gaza na quarta-feira, um dia depois de um ataque aéreo a uma escola transformada em abrigo para palestinianos deslocados ter morto pelo menos 29 pessoas, segundo as autoridades de saúde palestinianas. As forças de defesa de Israel realizaram ataques aéreos nas cidades de Nuseirat e Khan Yunis, matando pelo menos 6 pessoas e deixando várias outras feridas. A Associated Press afirma que 8 pessoas foram mortas num ataque aéreo a uma casa em Deir al-Balah. O ataque de terça-feira à escola de Al-Auda, em Abassan, perto da cidade de Khan Yunis, foi aparentemente o quarto ataque israelita em poucos dias. Os militares israelitas disseram que tinham como alvo um combatente do Hamas que participou no ataque de 7 de outubro de 2023 ao sul de Israel. Entretanto, destacados funcionários dos serviços de inteligência do Egito, Israel e dos Estados Unidos tinham programado um encontro hoje no Qatar, no mais recente esforço para garantir um acordo de cessar-fogo, isto de acordo com vários meios de comunicação. Por seu turno, o chefe do grupo Hezbollah, Saeed Hassan Nasrallah, disse, entretanto, que o Hamas está envolvido em negociações de cessar-fogo em Gaza com Israel em nome do chamado eixo de resistência e, se um acordo for alcançado, o Hezbollah interromperá as suas operações sem necessidade de negociações separadas. O principal responsável pelos direitos humanos da ONU acusou os líderes políticos da Líbia de esmagarem a dissidência política para se manterem no poder, deixando o país dividido e o seu povo atolado em crise, pobreza e miséria. Num relatório apresentado ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, Volker Turk, o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, apresentou uma crítica contundente aos métodos utilizados pela elite governadora da Líbia. O relatório cobre a situação de direitos humanos de abril de 23 a abril de 2024 e descreve desenvolvimentos perturbadores.
Obrigado, ou Canimambo, como dizem em Moçambique, é o João Guaca Santa Rita. Vamos agora continuar com o espaço de mais notícias e reportagem. Começamos na Guiné-Bissau. Uma iniciativa de proteção de crianças talibé será apresentada amanhã, 11 de julho, em Bissau, pela União Europeia. No contexto guinense, designam-se talibé as crianças que, durante a aprendizagem do Alcorão, mendigam como sinal de submissão a um conjunto de sacrifícios e bênção a favor dos seus mestres. Há situações em que os mestres são acusados de maltratar as crianças. O projeto Impact GB vai capacitar organizações da sociedade civil e funcionários da administração pública que trabalham na defesa dos direitos das crianças talibé, diz um comunicado da União Europeia. A implementação será feita pela Fundação de Assistência Médica Internacional, AMI, de parceria com organizações locais, e será até 2027. A polícia moçambicana em Manica registrou dois casos de falsificação de moeda da nova série de Mitical no intervalo de cerca de duas semanas após a sua introdução a 16 de junho e continua a investigar a rede de falsificadores que, segundo economistas, pode comprometer os negócios na província. Reporta o André Catueira.
No primeiro caso, registrado a 24 de junho, a polícia deteve um cidadão moçambicano por suspeita de falsificar novas notas da série de metical em Chimoio, a capital de Manica, e apreendeu na sua posse quatro notas de 1.000 meticais cada. O suspeito, que se dedica ao câmbio informal de moedas, tentava fazer compras insignificantes numa mercearia no subúrbio de Chimoio, a fim de obter troco em dinheiro real, segundo a polícia. No caso mais recente, já a 3 de julho, outro cidadão de nacionalidade tanzaniana, com passaporte moçambicano, foi detido na posse de três notas falsas com valor de 1.000 meticais cada, usando a mesma tática de compras. Paulo Candeeiro, porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal em Manica, explicou que o estrangeiro já vinha sendo investigado por suspeitas de falsificação de moedas em Nampula.
E de referir que este indivíduo estava a fabricar as moedas já há duas semanas na cidade de Chimoio, que algumas ele já estava a enganar as suas vítimas e estava mesmo a praticar mesmo os atos, a fabricar as moedas de notas de 1.000 meticais, que na posse dele foram encontrados três notas de 1.000 meticais e algumas notas de moeda zimbabuiana e também de moeda malawiana, kwacha. Este indivíduo é indiciado no tipo legal do crime de falsificação de moeda.
A polícia investiga agora se os dois suspeitos pertencem à mesma rede de falsificação de moeda. A nova série de Metical começou a circular em todo o território nacional no dia 16 de junho passado. Em declarações à Voz da América, a economista Piedade Nogueira observa que a falsificação da nova série de Metical pode levar à desestabilização da economia devido à redução das trocas comerciais, o que colocaria em risco as micro e pequenas empresas, que são a maioria.
O nível de risco comercial vai aumentar e isso certamente tem impacto na própria economia do país, porque este é um risco que, quando o metical não é aceito, então o metical perde valor, porque a aceitabilidade da moeda faz com que a moeda ganhe valor. Então, se nós se alguns operadores econômicos não aceitam transacionar usando o novo metical, então nós desestabilizamos a própria moeda. O metical perde valor. Então, isto pode criar uma desestabilidade no comércio.
Já o economista Domingos Zaqueu afirma que a circulação de notas falsas está a aumentar o receio dos comerciantes em fazer trocas comerciais, o que pode prejudicar o pacato cidadão.
Os vulgos chapas, os cobradores, eles não reconhecem a nova série da moeda, porque em algum momento eles não têm uma confiança ou não têm uma credibilidade, porque em algum momento eles pensam que essa nota pode ser falsa. Então, havendo notas falsas a circularem. Isto automaticamente, ou em termos económicos, isto vai impactar negativamente para o próprio cidadão.
A província de Manica já se debateu com problemas de falsificação de moedas, tendo sido detidas várias pessoas nos distritos fronteiriços de Manica, Sossendenga e Barui, incluindo um professor primário. Falou-vos de Chimoio, André Catueira, para a Voz da América.
Obrigado, André Catueira. Todos os anos, jovens de toda a África viajam para os Estados Unidos no quadro da iniciativa IALI, uma iniciativa do governo americano que procura trazer os jovens aqui aos Estados Unidos para aprenderem com a experiência americana, na intenção de que os programas que eles aprendem possam também ser realizados no continente africano. Este ano, mais moçambicanos presentes, e o Sérgio Nhambe conversou esta manhã no programa Washington Fora de Horas com Yuri Fumo, da província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique.
O Yuri é empreendedor e também trabalha com capacitação e para o desenvolvimento humano e empreendedorismo em Cabo Delgado. Yuri, qual foi a sua motivação para participar deste programa IALI 2024?
Eu acho que a primeira grande motivação é a possibilidade de trocar experiência com outros jovens de outros cantos do mundo, de modo a enriquecer as minhas habilidades, né? O que no final do dia vai me ajudar a dar o retorno no meu país ou para aquilo que eu atualmente faço, que é empreendedorismo e treinamento de outros jovens em empreendedorismo, a possibilidade de ter acesso a novos conhecimentos, novas informações, pessoas de diferentes cantos do mundo a fazerem atividades similares, é um pouco que muito bom.
E essa experiência nos Estados Unidos vai ao encontro das suas expectativas?
Até agora sim, conheci muitos jovens inspiradores. Eu estou afiliado a Lehigh University em Bethlehem e deu para conhecer muitos outros jovens de outros cantos do mundo que estão a desenvolver negócios similares, aproximados ao meu, e também estão a desenvolver capacidades em outros jovens. Então, é uma boa possibilidade e oportunidade para trocar conhecimento, estratégias, que vai me ajudar a desenvolver as minhas atividades em Moçambique.
Falando um pouquinho agora da sua experiência profissional, o Yuri trabalha com empreendedorismo e capacitação de outros jovens empreendedores em Cabo Delgado. Cabo Delgado é palco de insurgência. Quais são os desafios que os jovens empreendedores enfrentam em Cabo Delgado?
Dizer que um dos motivos que me trouxe à América é mesmo esse, a procurar habilidades de como trabalhar com jovens que estão em situações sensíveis, como os jovens que sofrem de insurgência em Cabo Delgado, como através do empreendedorismo nós podemos trazer soluções que vão alterar o caminho dos jovens, que vão fazer com que os jovens não acedam aos grupos terroristas, mas prefiram a desenvolver pequenos negócios para estarem empoderados economicamente e terem acesso a melhores oportunidades de vida. Não é fácil, é difícil, porque enquanto nós pensamos que estamos a dar passos positivos, sempre há dificuldades que nos fazem voltar um pouco para trás. E é difícil também lidar com jovens que muitos deles perderam esperança, né? Porque eles perderam sua casa, perderam sua família e perderam esperança de viver. E eles, para eles, tudo vale. Então é sempre importante. Às vezes eu me sinto que não estou muito preparado para lidar emocionalmente com eles, e tanto que aqui eu recebo apoio de como lidar com jovens que estão em situação de extrema, como gerir psicologicamente, que são coisas que eu tenho certeza que vão me ajudar a ajudar mais jovens em Cabo Delgado. E dizer que é importante que nós também, para além de ficarmos, retermos o conhecimento conosco, é importante que nós também partilhemos, né? Porque eu parto do princípio que se todos os jovens forem minimamente independentes financeiramente, claro que não teremos todos, mas todos terem a habilidade de buscar recursos de forma individual, através de negócios, vamos estar menos vulneráveis a vícios, a nos juntarmos a grupos terroristas que causam terror nas comunidades, a termos atitudes não positivas que não nos ajudam a desenvolver o nosso país. E também vamos ajudar os outros jovens a terem uma abertura mental um bocadinho maior, que é isso que nós fazemos. Nós trabalhamos mais com a atitude, a mostrar os jovens de que eles existem muitas outras possibilidades. Para além daquele mundo que eles conhecem, existem muitas outras oportunidades fora da sua zona de conforto e que eles podem explorar.
Yuri Fume, um jovem de Cabo Delgado, norte de Moçambique, que participa na iniciativa IALE do governo americano, aqui nos Estados Unidos. 13h45. Vamos agora a Luanda. O líder da Frente Patriótica e da UNITA disse hoje ser necessária uma solução conjunta de partidos políticos e sociedade civil para se sair daquilo que chamou de estado caótico em Angola, ou melhor, em que Angola se encontra. O líder da UNITA, o maior partido da oposição, não descarta movimentos de protestos democráticos nas ruas para inverter o quadro atual. Reporta o Manuel José.
O coordenador da Frente Patriótica Unida e presidente da maior força partidária na oposição socorreu-se de estudos e relatórios de universidades angolanas e instituições internacionais para aferir que Angola conheceu retrocessos enormes na vida social, económica e política por causa do que chama governação desastrosa desde 2017, altura em que tomou o poder no país, em substituição de José Eduardo Santos, o atual presidente da República, João Lourenço. Adalberto Costa Júnior apoiou-se em relatórios do SEIC, da Universidade Católica de Angola, do ano passado do Banco Mundial, da Freedom House, organização não-governamental norte-americana, e do Programa Alimentar Mundial da ONU, para dizer que a situação atual de Angola e dos angolanos agravou-se.
Metade da população vive na pobreza. No mesmo relatório, indicam que o número de angolanos com fome aumentou para 10 milhões em 2024. A falta de água e a fome em Angola estão na origem da malnutrição que afeta milhões de pessoas. 1,58 milhões enfrentaram insegurança alimentar aguda em 2023.
O último ranking da Freedom House, instituição americana não governamental que acompanha o desenvolvimento da democracia e liberdades no mundo, considera Angola um país não livre, não democrático. Em 100 pontos possíveis, Angola obteve desastradamente apenas 28. A proeminência do Partido Estado sobre as instituições, o caráter republicano da Polícia Nacional e dos Serviços de Inteligência e Segurança de Estado está desvirtuada de forma sistemática, impondo sobre elas ordens superiores.
O coordenador da FPU e presidente da UNITA apresentou igualmente o que chamou de caminhos para solucionar isto.
Reformas políticas que permitam o desenvolvimento da democracia e Estado de Direito, revisão da Constituição, que permita aos angolanos a eleição direta do Presidente da República e não atrelado à lista de candidatos a deputados, reforma do Estado, que despartidarize a comunicação social estatal, que confira independência aos órgãos de administração dos processos eleitorais e despartidarize o sistema judicial, os órgãos de defesa e segurança, com maior realce para os serviços de inteligência e segurança do Estado.
Mas para que se chegue a esta desideratura, a Frente Patriótica Unida propõe movimentos de pressão, mas sempre dentro do espírito democrático.
Conclama as forças vivas da nação para que em conjunto se organize uma agenda comum visando os objetivos citados. Convida o Presidente da República a associar-se a esse esforço nacional. Disponibiliza-se a empreender ações de pressão democrática em concertação social para Angola encontrar o rumo adequado ao seu enorme potencial.
FPU é uma plataforma criada em véspera das eleições, congregados na maior força partidária na oposição em Angola, com elementos de outros partidos políticos, elementos da sociedade civil e outras sensibilidades, para fazer face ao que se chamou na altura desafio de tirar do poder em Angola o MPLA, a partir de Luanda para a Voz da América. Manuel José.
A Rússia está a recorrer aos métodos habituais na sua tentativa de influenciar as próximas eleições presidenciais americanas, procurando beneficiar a candidatura do ex-presidente Donald Trump e prejudicar a do presidente Joe Biden, isto de acordo com um funcionário dos serviços de inteligência dos Estados Unidos. Detalhes com Ana Guedes.
Uma avaliação das ameaças às eleições de novembro, divulgada terça-feira, não menciona nenhum dos candidatos por nome. Mas um funcionário de serviços secretos disse que a visão do Kremlin sobre o cenário político dos Estados Unidos não se alterou em relação aos ciclos eleitorais anteriores. A advertência da inteligência americana surge quase 4 anos depois de um alerta semelhante sobre as presidenciais de 2020, com o então presidente Trump a concorrer contra Biden. Moscou usou uma série de medidas para denegrir principalmente o ex-vice-presidente Biden e o establishment, visto como antirrusso, disse William Evanina, o então chefe do Centro Nacional de Contra-Inteligência e Segurança dos Estados Unidos. Alguns atores ligados ao Kremlin estão a tentar estimular a candidatura do presidente Trump nas redes sociais e na televisão russa, acrescentou. Uma avaliação pós-eleitoral não secreta, divulgada em março de 2021, reafirmou as conclusões iniciais. O presidente russo Vladimir Putin autorizou operações de influência destinadas a denegrir a candidatura do presidente Biden e do Partido Democrático, enquanto oferecia apoio a Trump, disse o relatório. Agências de inteligência dos Estados Unidos tiveram contacto com as duas campanhas presidenciais e com os candidatos, mas recusaram-se a revelar o tipo de informação partilhada. Na terça-feira, a campanha de Trump rejeitou a avaliação dos serviços de inteligência, considerando-a retrógrada. Até ao momento, a campanha de Biden não respondeu às perguntas da Voz da América sobre a nova avaliação dos Estados Unidos. As autoridades russas também não responderam aos pedidos de comentários sobre as alegações que acusam o Kremlin de envolver todo o governo para favorecer Trump e outros candidatos americanos considerados favoráveis a Moscou para que vençam em novembro. As atividades da Rússia também parecem destinadas a influenciar os eleitores americanos nos chamados Estados Indecisos, com maior probabilidade de decidir o resultado das presidenciais, disseram as autoridades. Na terça-feira, o Departamento de Justiça americano anunciou a apreensão de 2 domínios da internet e 968 contas na rede social X, parte do que as autoridades consideram um empreendimento gerido por inteligência artificial da secreta Rússia da rede notícia estatal RT. Por enquanto, os serviços de inteligência dos Estados Unidos vêem poucos indícios de que Pequim esteja a interferir nas eleições dos Estados Unidos, como fez em 2020 e 2022. A Embaixada da China em Washington, que negou alegações americanas anteriores, respondeu chamando aos Estados Unidos o maior disseminador de desinformação. A nova avaliação da ameaça eleitoral dos Estados Unidos adverte que, para além das preocupações com a Rússia e a China, há cada vez mais provas de que o Irão está a tentar desempenhar o papel de agente do caos nas próximas eleições. As autoridades iranianas ainda não responderam ao pedido comentário da Voz da América.
Aqui em Washington, D.C., decorre a reunião da NATO, o Tratado Atlântico Norte. O jornalista da CNN Portugal, Luís Costa Ribas, dá a seguinte leitura sobre o evento.
O Conselho de Chefes de Estado e de Governo da NATO está reunido em Washington. Esta é a principal reunião do segundo dia da Cimeira da Aliança Atlântica e a principal conclusão desta reunião, independentemente de outras, vai ser um acordo entre os membros da NATO sobre os termos da adesão da Ucrânia à Aliança Atlântica. A Ucrânia há muito tempo que pediu a adesão. Há consenso nos países da NATO de que a Ucrânia deve aderir à Aliança. O que não há ainda é um consenso, segundo explicou esta manhã em Washington o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg. Não há ainda consenso sobre os termos e, sobretudo, o horizonte temporal dessa adesão. Portanto, espera-se que da reunião de hoje, ao fim do dia aqui em Washington, já à noite em África, que os países da NATO cheguem a acordo sobre os termos da adesão da Ucrânia. Há alguns países do flanco leste da NATO que querem que a Aliança diga claramente que essa adesão ucraniana vai ser irreversível. Não parece haver, para já, consenso generalizado sobre o uso dessa palavra. De qualquer maneira, vai acontecer de uma forma ou de outra. Uma boa notícia para a Ucrânia foi que o presidente americano Joe Biden anunciou que, com o consentimento americano, dois países europeus, a Holanda e a Dinamarca, vão dar caças F-16 à Ucrânia. Este é um pedido com mais de um ano dos ucranianos. Os Estados Unidos não quiseram fornecer os caças imediatamente porque a Força Aérea Ucraniana não estava treinada para os utilizar. Os pilotos ucranianos estão a receber treino há mais de um ano dos Estados Unidos e, segundo o presidente Joe Biden, os caças vão ser entregues em breve e, neste verão, os pilotos ucranianos estarão a voar, então, os caças americanos F-16. Um outro anúncio importante de Joe Biden relativamente à Ucrânia foi o de que os Estados Unidos vão participar, juntamente com outro grupo de aliados europeus, numa iniciativa para providenciar os mais avançados sistemas de defesa aérea para a Ucrânia, que tem sido alvo de bombardeamentos russos e também ataques com mísseis e com drones. E, portanto, uma das prioridades dos ucranianos é o reforço das suas defesas aéreas e isso deverá acontecer também breve trecho. Já agora, lembrar só que para amanhã está prevista mais uma reunião sobre a Ucrânia e também uma reunião sobre colaboração entre os países da NATO e os países vizinhos da China.
Na página desportiva, vamos começar com as competições continentais de futebol da América e da Europa. Hoje temos os últimos jogos das meias-finais das duas competições. Na Alemanha, para o Euro, a Holanda defronta a Inglaterra. É um jogo em que ambas as equipas não têm estado muito bem, mas a Holanda, essa, tem vindo a subir. Na fase de grupos, Inglaterra ficou no topo do seu grupo com uma vitória, dois empates, dois golos marcados, um sofrido. Depois, nos oitavos de final, eliminou a Eslováquia por 2-1 e nos quartos eliminou a Suíça aos penaltis depois de um empate a um golo. Portanto, 5 golos marcados, 3 sofridos. Já a Holanda teve sorte de sair da fase de grupos, ficou em terceiro lugar no grupo D, com uma vitória, um empate, uma derrota, 4 golos marcados, 4 sofridos. Depois, nos oitavos de final, eliminou a Roménia por 3-0 e nos quartos de final bateu a Turquia por 2-1. Portanto, um total de 9 golos marcados, 5 sofridos. Quem é favorito? Eu tenho a impressão que talvez a Holanda. Depois, mais tarde, ainda hoje, aqui nos Estados Unidos, temos a outra meia-final. É a meia-final da Copa América e esse deve ser um grande jogo. Frente a frente, temos Uruguai e Colômbia. Na fase de grupos, Uruguai, 3 jogos, 3 vitórias, 9 golos marcados, 1 sofrido. Depois, nos quartos de final, eliminou o Brasil aos penaltis. Colômbia é a equipa que mais tem impressionado. Ficou no topo do seu grupo com 2 vitórias, 1 empate, 6 golos marcados, 2 sofridos. Depois, nos quartos de final, eliminou o Panamá. Este Colômbia-Uruguai vai ser bem bom. Ontem, um jogador que em tempos deu um banho a outro e o que recebeu o banho, ambos marcaram em duas competições diferentes e levaram as suas nações às meias-finais da Copa América e do Euro. Falamos da Lionel Messi, que marcou o segundo golo na vitória da Argentina sobre o Canadá por 2-0, na meia-final da Copa América, e que há 17 anos atrás, quando tinha 20 anos, estava no Barcelona, deu um banho numa bacia com água para uma fotografia, para um calendário, a Lamine Yamal, que tinha então 6 meses de idade. A foto apareceu em todos os sites. É verídica. Pode vê-la na nossa página voaportugues.com. Yamal marcou o primeiro golo de Espanha na vitória sobre a França ontem por 2-1. Ele celebra 17 anos de idade no sábado, um dia antes da final. Um golaço, um golão, que levou o seu nome para os cabeçalhos de todos os jornais e o transformou numa estrela instantânea. Yamal joga no Barcelona, onde jogou Messi. Tem agora uma série de recordes ligados à sua idade. É o jogador mais jovem a jogar na Liga dos Campeões. Foi pelo Barcelona. É o jogador mais jovem a marcar no Campeonato Espanhol. Também pelo Barcelona. E agora o jogador mais jovem a marcar na Taça das Nações Europeias, o Euro, pela Espanha. O Barcelona tem uma cláusula de rescisão de Yamal de 1.100 milhões de dólares. Por outras palavras, não está à venda, não, senhor. O treinador da seleção de Espanha, Luís de la Fuente, aconselhou Lamine a não deixar o sucesso subir-lhe a cabeça, a treinar com humildade e a ter os pés na terra.
Pode ser cada dia melhor, pode seguir crescendo e vai fazê-lo.
É verdade, pode ser cada vez melhor, pode crescer e vai ser um grande jogador. E ainda no futebol, o futebol africano, Angola, cerca de 28 mil dólares é o valor arrecadado pela seleção nacional angolana com a conquista da Taça COSAFA na última edição disputada na África do Sul, em que na final deu quebrada à Namíbia, 5-0. O quarto título dos Palancas Negras serviu ainda para a premiação do jogador mais valioso do torneio, o médio maestro, é um verdadeiro maestro, o melhor marcador, o avançado Depu. Ambos vão receber cerca de 976 mil kwanzas, ou seja, pouco mais de mil dólares cada um. A nível interno, cada atleta vai receber 12.596.947 kwanzas, ou seja, cerca de 14.500 dólares.
E assim chegamos ao final desta segunda parte. Um abraço de Bobá, Sejam Faria e de mim, Alessio Miguel. Nós voltamos amanhã. Continuem www.vegoportugues.com. Boa noite.